Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, organizado pelos psiquiatras e pesquisadores Flávio Kapczynski e João Quevedo. Transtorno Bipolar, Teoria e Clínica. É um livro técnico da área de psiquiatria que reúne fundamentos científicos e implicações para o cuidado clínico do transtorno bipolar. Em sua segunda edição, publicada pela ArtMed, a obra se propõe a integrar conhecimentos sobre frequência e impacto do transtorno, hipóteses fisiopatológicas, pesquisa experimental, diagnóstico e abordagens terapêuticas. Não se trata de um manual de autoajuda nem de um guia destinado a substituir avaliação profissional, seu foco é a formação e atualização de quem trabalha ou estuda saúde mental. A estrutura por capítulos produzidos por especialistas permite abordar a doença por ângulos complementares, conectando evidências de pesquisa à tomada de decisão em consultório e em serviços de saúde. O propósito central é oferecer uma referência concisa, mas abrangente, alinhada às diretrizes terapêuticas internacionalmente adotadas e ao debate clínico-científico contemporâneo sobre uma condição associada a importante sofrimento. Recorrência e prejuízo funcional. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, epidemiologia como base para compreender impacto e planejamento do cuidado. A inclusão da epidemiologia logo no início estabelece que o transtorno bipolar não pode ser compreendido apenas pela descrição de episódios de humor. Estudar sua distribuição na população, seus padrões de início, suas consequências e sua relação com outros problemas de saúde, ajuda a dimensionar por que o reconhecimento clínico é relevante. A doença pode afetar funcionamento ocupacional, relações interpessoais e qualidade de vida, especialmente quando há recorrência de episódios ou demora no acesso a tratamento adequado. Portanto, a epidemiologia tem uma função prática. Ela desloca a discussão da experiência isolada de um paciente para necessidades de saúde pública. Organização de serviços e identificação de grupos que exigem maior atenção clínica. Em uma obra voltada a profissionais, essa perspectiva também evita que o diagnóstico seja tratado como simples rótulo. Ele implica avaliar trajetória longitudinal, gravidade, comprometimento funcional e fatores que podem dificultar continuidade de cuidado. O capítulo epidemiológico, conforme indicado pelo sumário da obra, oferece a moldura para os demais temas fisiopatologia. Diagnóstico e tratamento ganham sentido quando se reconhece a carga pessoal e social ligada ao transtorno. Essa abordagem é particularmente útil para residentes e clínicos, pois reforça a necessidade de acompanhamento sustentado e não apenas de intervenções pontuais durante crises agudas. Em segundo lugar, fisiopatologia e novas tendências sem reduzir o transtorno a uma causa única. O tratamento da fisiopatologia do transtorno bipolar evidencia uma posição essencialmente integradora. A condição não é explicada de modo suficiente por um único marcador biológico, por uma alteração isolada de neurotransmissão ou por uma causa psicossocial exclusiva. Ao incluir novas tendências nesse campo, o livro situa a investigação biológica como uma área em evolução, na qual mecanismos relacionados à regulação do humor, a plasticidade neural, a resposta ao estresse e a progressão clínica são examinados em conjunto. Para a prática, essa cautela é decisiva. Achados de pesquisa podem ampliar a compreensão sobre vulnerabilidade e curso da doença, mas não dispensam a avaliação clínica detalhada nem autorizam promessas de diagnóstico baseado em um teste único. O valor desse eixo é tornar o leitor capaz de relacionar ciência básica e fenômenos clínicos sem confundir associação com causalidade. Ele também ajuda a explicar por que pacientes com o mesmo diagnóstico podem apresentar cursos, respostas terapêuticas e necessidades de acompanhamento diferentes. Ou, em vez de oferecer uma explicação definitiva para o transtorno bipolar, a obra apresenta a fisiopatologia como campo que informa hipóteses e pode orientar pesquisas futuras. Essa postura é coerente com uma psiquiatria baseada em evidências conhecimento mecanístico, deve qualificar decisões clínicas, mas permanece sujeito à revisão científica. Em terceiro lugar, modelos animais como ferramenta de investigação, não como reprodução da experiência humana. A presença de um capítulo sobre modelos animais diferencia a obra de textos estritamente voltados a critérios diagnósticos e prescrição. sou. Esses modelos são instrumentos de pesquisa usados para investigar componentes do transtorno bipolar e para testar hipóteses sobre mecanismos biológicos e possíveis intervenções. Contudo, o livro situa pelo próprio recorte técnico, dentro de seus limites nenhum modelo consegue reproduzir integralmente a experiência subjetiva, a história de vida ou a complexidade diagnóstica de uma pessoa com transtorno bipolar. A utilidade está em isolar processos e produzir observações controladas, não em criar uma equivalência direta entre comportamento animal e quadros psiquiátricos humanos. Essa distinção melhora a leitura crítica da literatura científica. Resultados experimentais podem ser promissores e, ainda assim, exigir confirmação em estudos clínicos antes de influenciar condutas. Para estudantes e profissionais, o tema esclarece a ponte, frequentemente indireta, entre pesquisa pré-clínica e tratamento. Também reforça que a inovação em psiquiatria depende de diálogo entre diferentes níveis de análise de fenômenos observados em laboratório, dados biológicos, sintomas, funcionamento e desfechos relevantes para pacientes. Ao incorporar esse debate, Transtorno Bipolar Teoria e Clínica oferece uma visão mais ampla da produção de evidências, mostrando tanto o potencial quanto as restrições da pesquisa translacional na área. Em quarto lugar, sou. Diagnóstico exige avaliação longitudinal e diferenciação de apresentações clínicas. O diagnóstico do transtorno bipolar é um dos núcleos mais aplicáveis de uma obra clínica, porque suas consequências alcançam escolha terapêutica, prognóstico e monitoramento. Uma avaliação consistente não deve se apoiar somente no humor relatado no dia da consulta. Ela requer reconstruir a evolução dos episódios, identificar períodos de elevação patológica do humor e alterações de energia e comportamento, examinar sintomas depressivos e avaliar prejuízos, riscos e contexto. Esse caráter longitudinal é importante porque apresentações depressivas podem levar o paciente a procurar ajuda antes que episódios de mania ou hipomania sejam reconhecidos. O diagnóstico diferencial também é indispensável. Sintomas de humor podem coexistir com o uso de substâncias, condições médicas e outros transtornos psiquiátricos, tornando inadequada qualquer interpretação automática. A contribuição de um livro como este é organizar a passagem entre critérios e raciocínio clínico. Critérios classificatórios aumentam a consistência da avaliação, mas não substituem entrevista cuidadosa. Obtenção de informações complementares quando apropriado e análise do funcionamento real do paciente. Além disso, reconhecer comorbidades e risco de suicídio faz parte da qualidade diagnóstica, pois tais elementos modificam prioridades de cuidado. Assim, o diagnóstico é apresentado não como etapa burocrática, mas como processo que sustenta um plano terapêutico individualizado e seguro. Por último, tratamento orientado por diretrizes e pela continuidade entre fases da doença. Ao reunir informações para a prática clínica de acordo com diretrizes terapêuticas internacionalmente adotadas, a obra enfatiza que o tratamento do transtorno bipolar precisa considerar a fase da doença e o histórico individual. Manejo de episódios agudos e prevenção de recaída são problemas relacionados, mas não idênticos. Uma decisão adequada envolve pesar sintomas atuais e episódios anteriores, tolerabilidade, comorbidades, adesão e riscos clínicos, em vez de supor que uma única intervenção servirá da mesma forma para todos os casos. Essa lógica é especialmente relevante em um transtorno marcado por possibilidade de recorrência. Reduzir sintomas em curto prazo não esgota a necessidade de acompanhamento e planejamento de manutenção. O enfoque em diretrizes também não equivale a aplicar protocolos rigidamente. Diretrizes sintetizam evidências e oferecem parâmetros para decisões mais consistentes. O profissional ainda precisa adaptar a conduta à apresentação, às preferências e às condições de cada pessoa. A obra ganha utilidade por articular essa dimensão normativa com fundamentos teóricos, evitando separar ciência básica, diagnóstico e cuidado, para a formação psiquiátrica. Esse arranjo mostra que tratamento responsável inclui monitorar evolução, efeitos adversos e funcionamento, além de rever hipóteses diagnósticas quando a trajetória clínica assim exigir. O resultado é uma visão de cuidado continuado, informada por evidências e centrada na complexidade do caso. Em conclusão, transtorno bipolar teoria e clínica é indicado principalmente para psiquiatras, residentes e estudantes avançados de medicina. Psicólogos inseridos em contextos de saúde mental e outros profissionais que necessitam compreender o transtorno bipolar com base clínica e científica. Também pode servir como referência de consulta para equipes multiprofissionais, desde que seu vocabulário técnico e sua finalidade acadêmico-clínica sejam considerados. Não é a escolha mais adequada para leitores leigos que procuram orientação individual para si ou para familiares. Nessas situações, informação acessível deve vir acompanhada de avaliação e acompanhamento por profissionais habilitados. Seu benefício prático está na articulação entre avaliação, formulação diagnóstica, compreensão de mecanismos investigados e princípios de tratamento, intelectualmente. O livro evita uma visão simplificadora da doença, apresenta pesquisa biológica com suas possibilidades e limites. Destacar a importância de observar o curso longitudinal e enquadra a terapêutica em decisões sustentadas por diretrizes. Isso favorece tanto o estudo estruturado quanto a consulta a temas específicos, em comparação com manuais exclusivamente farmacológicos ou compêndios gerais de psiquiatria. A obra se destaca pelo foco concentrado no transtorno bipolar e pela combinação de capítulos sobre epidemiologia, fisiopatologia, modelos animais diagnóstico e clínica. A organização por especialistas amplia a diversidade de competências reunidas. Enquanto o objetivo de ser concisa e completa, preserva a utilidade no cotidiano de ensino e assistência. Trata-se, portanto, de uma referência especializada para integrar evidência, raciocínio clínico e acompanhamento continuado. Se você quiser apoiar Flávio Kapczynski, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!